Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional.
Em Brasília, 7 horas.
Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional. Jornalismo com precisão. Repórter Nacional.
Bom dia, eu sou o Dilson Santa Fé.
E eu sou Priscila Mazenotti. Você confere com a gente as seguintes notícias.
Marum diz que governo aceita negociar pontos da reforma da Previdência e confia na aprovação do texto em fevereiro.
Brasil registra 28 mortes por febre amarela em uma semana.
STJ nega pedido para evitar prisão de Lula.
Após onda de violência, Michel Temer autoriza envio de inteligência da Polícia Federal ao Ceará.
Trump fala sobre imigração no Congresso em meio a protestos.
Dois times brasileiros começam hoje a Libertadores.
Nos acompanhe também pelo site radios.tbc.com.br.
O governo admitiu que pode mudar alguns pontos da reforma da Previdência para garantir a aprovação da proposta no Congresso.
O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, admitiu nesta terça-feira que o Planalto pode atender alguns parlamentares e fazer mudanças no texto da reforma da Previdência. Marum disse que o governo continua aberto ao diálogo e que está disposto a analisar novas sugestões de pontos específicos. Mas, segundo o ministro, qualquer nova proposta deve manter as idades mínimas para a aposentadoria e o fim dos privilégios.
Sendo trazida alguma proposta que não interfira nesse princípio, ou seja, regime previdenciário igual para todos os brasileiros e uma idade mínima, mesmo que exista nessa idade mínima o respeito a algumas particularidades, especialmente em relação aos professores e aos policiais, nós receberemos essa proposta com respeito.
O vice-líder do governo na Câmara, deputado Beto Mansur, do PRB, reforçou o discurso e afirmou que o governo não pretende ceder nas regras da aposentadoria dos servidores públicos.
Havia alguns pedidos para que a gente eventualmente mexesse nisso, dando algum tipo de vantagem para o servidor, e isso não foi mexido. Por quê? Porque o governo ele está trabalhando e mandando uma informação para a sociedade de que ele quer acabar com o privilégio.
Os líderes da base aliada se reuniram nesta terça-feira à noite na residência do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para discutir a estratégia na reta final, a menos de 20 dias da data marcada para a votação. Durante a reunião, eles ficaram encarregados de mapear as bancadas e agendar novos encontros para esclarecimentos de eventuais dúvidas sobre o texto. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
E em evento no Rio de Janeiro, o ministro do Planejamento também admitiu a possibilidade de mudanças na reforma.
O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, admitiu nesta terça-feira a possibilidade de novas alterações na proposta da reforma da Previdência defendida pelo governo federal, desde que essas mudanças não modifiquem os pontos principais do projeto. O ministro disse que essas novas mudanças teriam um caráter pragmático para possibilitar a aprovação no Congresso. Diogo Oliveira defendeu a votação da proposta em fevereiro, conforme já acertado com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O ministro disse que o governo tinha chegado à estimativa de 270 votos favoráveis à reforma na semana passada e precisa de mais 50 para ter segurança na votação. Sobre a possibilidade de a proposta não ser aprovada, ele disse que um plano B só será discutido depois de uma possível derrota no Congresso. As declarações do ministro foram dadas em debate organizado pelo jornal O Globo no Rio de Janeiro, com informações de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
Em evento de investidores na capital paulista, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, justificou a necessidade da reforma da Previdência, dizendo que o atual regime de Previdência é injusto.
Ele disse que o déficit da Previdência é maior do que o total de déficit público do governo e que em alguns anos não vai haver dinheiro para educação, saúde e segurança.
Meirelles também acredita na aprovação da reforma da Previdência no próximo mês.
O Superior Tribunal de Justiça negou um habeas corpus para evitar a prisão do ex-presidente Lula, condenado no caso do triplex no Guarujá, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
O ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, que está no exercício da presidência do STJ, recusou liminar para o habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O habeas corpus foi impetrado para evitar que a pena de 12 anos e um mês, em regime fechado para Lula, fosse executada sem que o processo transitasse em julgado. A condenação é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A base de argumentação da defesa é a presunção de inocência, um dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Na decisão, o ministro Humberto Martins argumentou que já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para que a prisão ocorra depois da condenação em segunda instância e que a opção não violaria a presunção de inocência. E destacou que o STJ entende o habeas corpus preventivo como possível somente quando existir a ameaça de prisão ilegal e imediata, o que considerou não estarem presentes no caso de Lula, condenado no caso do triplex por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão vale apenas para liminar. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela quinta turma, com relatoria do ministro Félix Fischer. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, declarou que vai usar os meios jurídicos cabíveis para proteger as garantias fundamentais de Lula e que ele foi condenado em um processo marcado por falhas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
E o STJ também negou nessa terça-feira o pedido do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para permanecer preso no sistema penitenciário da capital fluminense.
O magistrado entendeu que não houve ilegalidade na decisão do juiz Sérgio Moro, que determinou a transferência de Cabral para um presídio em Curitiba. O ex-governador é réu em 21 processos. Está preso preventivamente por acusações de corrupção. Ele já tem 4 condenações pela Justiça Federal.
E agora a gente vai até a redação da nossa Rádio Nacional conversar com o Daniele Soares, que tem outras informações. Bom dia, Daniele.
Bom dia, Priscila. Bom dia a todos. O juiz federal Sérgio Moro explicou que o uso de algemas nas mãos e nos pés de investigados na Operação Lava Jato não deve se repetir. A afirmação do juiz está em um pedido de informações enviado à segunda instância da Justiça Federal, que vai julgar um habeas corpus protocolado pela defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Há 2 semanas, a Polícia Federal usou algemas nas mãos e nos pés de Cabral durante a transferência dele de um presídio no Rio de Janeiro para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Após a transferência, Moro cobrou explicações da Polícia Federal e a corporação informou que a medida foi necessária para garantir a segurança da operação. Ao enviar as informações à segunda instância, Moro disse que foi recomendado à polícia o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal que impede o uso de algemas sem necessidade. Cabral foi transferido para Curitiba a pedido do Ministério Público Federal. Segundo os procuradores, foram constatadas regalias ao ex-governador em um presídio no Rio. Após chegar a Curitiba, Cabral foi transportado com algemas nas mãos e nos pés e na parte traseira da viatura. Além disso, as algemas das mãos estavam presas a um cinto, impedindo a livre movimentação dos braços. O ex-governador é réu em 20 processos e está preso preventivamente por acusações de corrupção. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Obrigada, Daniele.
Agora, 7h08. O cheque de R$500.000 encontrado na vice-governadoria de Roraima foi enviado para a perícia.
O Instituto de Criminalística vai investigar, por exemplo, a autenticidade dos documentos e se foram adulterados ou rasurados. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o material foi apreendido por uma equipe de servidores na sede da vice-governadoria durante procedimento de rotina para levantamento patrimonial e limpeza do local, logo após Paulo César Quartieiro renunciar ao cargo de vice-governador. O cheque, supostamente assinado pelo atual presidente do Legislativo Roraimense, o deputado Jalcer Renier, do Solidariedade, estava dentro de uma mochila, junto com a carta renúncia original, assinada por Quartieiro, e o cartão bancário pessoal do ex-vice-governador. A reportagem perguntou se seria feito exame grafotécnico no cheque para verificar se realmente se tratava da assinatura do deputado Jalcer. Porém, o governo de Roraima informou que não pode fornecer mais informações para não prejudicar o trâmite das investigações que estão sendo realizadas pela Polícia Civil. A secretária de Segurança Pública, Juliana Castro, chegou a afirmar que há indícios de um possível complô para prejudicar o estado de Roraima. Com o cargo de vice-governador vago, caso Sueli Campos, do PP, precise se afastar, quem assume é o presidente da Assembleia Legislativa. Por meio de nota, o presidente da Assembleia Legislativa informou que desconhece o documento cuja conta bancária está inativa. Jalcer disse ainda que o cheque foi plantado e que vai pedir investigação sobre o uso da força policial para uso pessoal da governadora Sueli Campos. A assessoria de Quartiero também informou que desconhece o suposto cheque e que em nenhum momento outras pessoas que não fossem os policiais e servidores do primeiro escalão do governo puderam acompanhar as supostas buscas que foram feitas sem mandado judicial. Disse ainda que o ato de renúncia é fruto de uma decisão pessoal irrevogável e que deveria ser respeitado pelo governo do estado. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Na segunda-feira, o Ministério Público do Estado de Roraima afirmou que vai investigar o caso, já que a suposta prática de atos ilícitos envolve pessoas com prerrogativa de função. É o caso do deputado estadual Jalcer Renier.
O presidente Michel Temer autorizou nesta terça-feira o envio de uma força-tarefa da equipe de inteligência da Polícia Federal para o Ceará. O estado vive uma crise na segurança pública depois de uma chacina e um massacre em uma prisão.
A medida foi confirmada pelo governador do estado, Camilo Santana, que se reuniu com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto.
Já autorizou de imediato e uma força-tarefa com um grupo especializado da Polícia Federal para o Ceará, para exatamente trabalhar a questão da inteligência, e ficou de avaliar todos os outros pontos solicitados na audiência e o mais rápido possível dar uma posição para nós.
A equipe vai atuar no reforço da segurança do Ceará após os recentes episódios de violência que ocorreram no estado. O governador também pediu apoio financeiro à União para investir em ações de segurança pública. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, também participou da reunião e disse que o momento não é para disputas.
Não é momento para fazermos disputas, não é momento para fazermos discussões, é momento de unirmos forças em torno do bem-estar da população do estado de Ceará, que é o nosso papel defendê-la.
Eunício estava se referindo às declarações do governador cearense, que tentou repassar a culpa das rebeliões e morte das prisões para o governo federal. Representando o presidente, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, deve agora ficar à frente das conversas com Camilo Santana. O Ceará enfrenta uma crise de segurança pública. No último fim de semana, 14 pessoas foram assassinadas em uma festa na periferia e, na segunda-feira, 10 presos foram mortos durante uma briga em uma cadeia no interior do estado. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
7 horas e 13 minutos agora, a Justiça do Rio de Janeiro determinou o recolhimento do passaporte de Antônio Almeida Anakin, que atropelou 18 pessoas na praia de Copacabana no dia 18 deste mês. Ícaro Matos tem as informações. Bom dia, Ícaro.
Bom dia para você, Priscila. Bom dia também para os ouvintes da Rádio Nacional. O recolhimento do passaporte foi pedido pela Polícia Civil após investigações apontarem o risco de Anakin deixar o país. Após receber as informações, o delegado responsável pelo caso, Gabriel Ferrando, solicitou a medida restritiva ao plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio, que deferiu o pedido. Agora, Anakin terá prazo de 24 horas contadas após a notificação para fazer a entrega do passaporte na 12ª Delegacia Policial em Copacabana, o que, segundo Ferrando, deve ocorrer até o fim desta quinta-feira. O delegado explicou ainda que a medida foi tomada para evitar qualquer conduta que possa colocar em risco o resultado das investigações. Ele também afirmou que uma possível saída de Anakim do país poderia impactar a ordem pública devido à sensação de impunidade que o fato provocaria na sociedade. Apesar de ter o passaporte recolhido, Antônio de Almeida Anakim vai continuar respondendo em liberdade por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Em depoimento à polícia, ele alegou que o atropelamento ocorreu porque ele teria perdido os sentidos ao volante devido a um ataque de epilepsia. Anakim estava com a habilitação suspensa na época do acidente e, ao responder o questionário do Detran para renovar a validade do documento, negou ter epilepsia. No acidente, 18 pessoas foram atropeladas. Um bebê de 8 meses morreu e 17 ficaram feridas. Uma delas, um australiano de 68 anos, segue internado em estado grave. Ao vivo da redação da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Obrigada, Ícaro. E o governo prorrogou o prazo para a implantação da carteira de motorista eletrônica. Grazielle Bezerra, faltou preparação em alguns estados? Bom dia.
Bom dia para você também, Priscila. Sim, faltou. Segundo o Ministério das Cidades, até o início desta semana, apenas 13 das 27 unidades da federação estavam emitindo esse documento eletrônico. Mais da metade dos estados não conseguiram, então, cumprir o prazo anteriormente colocado, que era 1º de fevereiro, então agora eles vão ter que se adequar até o dia 1º de julho. Mas, de acordo com o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, que deu entrevista à Agência Brasil, a principal razão para essa alteração foram os problemas das agências reguladoras de transporte e aviação civil, a ANTT e a ANAC, em garantir que as linhas aéreas, as empresas de ônibus, conseguissem aceitar essa nova habilitação como um documento de identificação no momento do embarque. A carteira de habilitação digital é uma cópia virtual da carteira impressa que fica armazenada no smartphone. Para obter esse documento é preciso então baixar o aplicativo CNHE disponível nas plataformas Android, Apple ou Windows Store. E depois então o motorista ele se cadastra no portal de serviços do DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, vai ao DETRAN, onde a carteira foi emitida, para confirmar os dados e receber um código e, então, efetivar aí o cadastro no aplicativo. Todo esse processo, ele não substitui o sistema tradicional da carteira de motorista e ainda não existe, Priscila, uma previsão para substituir totalmente o documento impresso pelo documento eletrônico. Priscila?
Obrigada, Grazi.
Agora são 7 horas e 17 minutos. Uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu a vigência do decreto municipal que busca regulamentar em Belo Horizonte o funcionamento de aplicativos para transporte individual privado como o Uber, o Cabify e o 99 Pop.
Pedido do vereador Gabriel Azevedo, que moveu a ação, alegando que o assunto deveria ser tratado por meio de lei a ser aprovada na Câmara Municipal.
O Decreto Municipal 16.832 de 2018 estabeleceu regras para o funcionamento do transporte individual privado remunerado de passageiros e instituiu uma taxa aos aplicativos que prestam o serviço na cidade. O município informou na semana passada que a cobrança seria de 1% do valor das corridas.
E no tradicional discurso da União no Congresso, Donald Trump destacou números do crescimento econômico e desregulação do setor energético. Criticou a política de imigração e enfrentou protestos de políticos e manifestantes. A correspondente Leandra Felipe conta que ele abordou também outros assuntos.
No discurso, transmitido pelas redes de televisão e redes sociais, afirmou que a reforma tributária recém-aprovada, já em vigor para o imposto de renda deste ano, foi o maior corte de impostos da história, que vai aliviar a classe média e aquecer pequenos negócios. Donald Trump não tocou em assuntos polêmicos, como as investigações sobre a interferência russa nas eleições. Pediu mais investimento militar e em infraestrutura. Trump defendeu a segunda emenda constitucional, que garante aos norte-americanos o direito de porte de armas para segurança. E na área da imigração, cobrou do Congresso uma reforma que contemple o mérito e trabalhadores qualificados. Ele reafirmou que vistos de residência permanente, o chamado Green Card, devem ser concedidos somente para familiares diretos, filhos e cônjuges, e que a loteria dos vistos, a chamada loteria da diversidade, também não deverá mais existir. Segundo ele, pela segurança do país. Quando falou da reforma migratória, foi vaiado por parlamentares democratas, por alguns momentos, mas pediu que republicanos e democratas deixem de lado as diferenças em busca de um terreno comum para servir a população do país. De Atlanta, nos Estados Unidos, Leandra Felipe.
Você fica agora com as notícias da sua região.
Repórter Nacional.
Para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora. Marum diz que governo aceita negociar pontos da reforma da Previdência e confia na aprovação do texto em fevereiro. E Brasil registra 28 mortes por febre amarela em uma semana.
O tempo hoje.
O tempo fica instável nessa quarta-feira com muita nebulosidade, chuva no Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, no sul do Paraná, Rondônia e leste do Amazonas. Áreas de instabilidade podem provocar pancadas de chuva fortes em alguns pontos da região norte, do centro-norte do Maranhão, Piauí e Ceará. Atenção para o Espírito Santo, onde há condições para chuva de alta intensidade, principalmente no centro-sul do estado e Serra do Caparaó. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
A aldeia indígena no Pará é extinta devido à ação ilegal de garimpeiros.
Garimpos ilegais, doenças e desmatamento acabaram com a aldeia indígena Posto de Vigilância no município paraense de Jacareacanga. O anúncio foi feito pelo povo Munduruku em um comunicado às autoridades ambientais, Ministério Público Federal e FUNAI. A carta relata que o garimpo espalhou doenças, matou florestas e roças, além de levar prostituição, álcool e drogas. Ainda segundo o relato dos indígenas, a FUNAI, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o MPF foram alertados, mas nada fizeram a respeito. No entanto, o procurador federal Paulo de Tarso, do MPF em Santarém, afirma que a procuradoria acompanha a situação há um tempo.
Desde 2014, a procuradora que me antecedeu já vem tratando desse assunto e no final do ano passado a questão se intensificou. Nós recebemos algumas representações com detalhes sobre a intensificação do garimpo na região, do Rio das Tropas. Né? Nós estamos fazendo esse acompanhamento justamente para exigir dos órgãos de fiscalização do Estado que exerçam seu papel constitucional e compareçam na região, preservando, né, os direitos das populações afetadas.
Paulo de Tarso confirmou a situação de alto consumo de álcool e drogas, além da prostituição reportada pelos indígenas. Segundo ele, a aldeia teria se tornado um ponto de apoio aos garimpeiros. O procurador destacou ainda a necessidade de fiscalização ambiental in loco e não apenas via satélite. Na última sexta-feira, o MPF ingressou com ação civil pública na Justiça Federal, cobrando atuação dos órgãos ambientais na região. Até o fechamento desta reportagem, não conseguimos o posicionamento da FUNAI. A assessoria do ICMBio ainda aguarda informações da área técnica para responder aos questionamentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Agora são 7 horas e 28 minutos. Em uma semana, o Brasil registrou 28 mortes por febre amarela.
De 1º de julho do ano passado até agora, o Brasil teve 213 casos confirmados de febre amarela. Desse total, 81 pessoas morreram. Desde o último balanço do Ministério da Saúde, feito há uma semana, foram mais 83 novas infecções, das quais 28 resultaram em óbitos. Em todo o país, os casos notificados já chegaram a 1.000, mas 430 já foram descartados. Outros 430 ainda estão em investigação. Vários estados possuem pacientes sob observação, mas os casos confirmados, quando se sabe com certeza que é febre amarela, estão em São Paulo, com maior número de doentes e de mortes, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Distrito Federal, que tem uma única confirmação. O período escolhido para contabilizar os casos da doença a partir do mês de julho e não de janeiro de cada ano se relaciona ao ciclo da febre amarela, que costuma aparecer mais no verão, segundo o Ministério da Saúde. A febre amarela é uma doença com mortalidade elevada, transmitida por mosquitos e não por macacos. Até agora, todos os ambientes de contaminação estão em zona rural, de acordo com o órgão. O último caso da doença no meio urbano foi registrado oficialmente em 1942. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
E subiu para 11 o número de mortes por febre amarela no estado do Rio, com mais 2 óbitos confirmados nas últimas horas, um em Cantagalo e outro em Paraíba do Sul.
A Subsecretaria de Vigilância e Saúde da Secretaria de Estado de Saúde informa que, do início do ano até hoje, foram registrados 32 casos da febre amarela silvestre em humanos no estado.
O Ministério da Saúde também divulgou nesta terça-feira um balanço com os novos dados sobre as malformações provocadas pelo vírus da Zika.
Em 2017, foram registradas 2.400 notificações. 36% delas foram descartadas ou excluídas. Do total de casos, menos de 10% já foram confirmados. No entanto, metade dos registros ainda está sob investigação.
Nos 3 últimos anos, desde o início do monitoramento, foram confirmados 3 mil casos de malformações por Zika. A maioria das confirmações está no Nordeste. 7:30, e agora a gente vai até a Rádio França Internacional com os destaques de Adriana Moisés. Bom dia, Adriana.
Bom dia, Priscila. Em seu primeiro discurso sobre o Estado da União no Congresso americano, uma intervenção longa de 1h20, o presidente Donald Trump defendeu as conquistas de seu primeiro ano de governo, ele exaltou os sinais de melhora da economia, fez um chamado à unidade dos americanos para criar um país seguro, forte e orgulhoso, e pediu ao Congresso que aprove sua controvertida reforma migratória. Esse projeto da Casa Branca prevê o fim do reagrupamento familiar para os imigrantes e também de sorteios do Green Card, o visto de trabalho americano. Trump reiterou o pedido de US$ 25 bilhões para construir um muro na fronteira com o México, dizendo que é o momento de reformar regras obsoletas e de trazer o sistema migratório americano para o século XXI. O republicano anunciou ainda um ambicioso plano de investimentos em infraestrutura no valor de US$ 1,5 trilhão para os próximos 10 anos, destinados à construção de novas estradas, pontes, ferrovias e vias navegáveis. Nesse discurso, Trump também informou que assinou um decreto para perenizar o presídio de segurança máxima de Guantánamo, localizado em uma base militar americana na ilha de Cuba, projeto que o ex-presidente Barack Obama havia prometido fechar durante seu governo. O governo da Venezuela e o principal grupo de oposição, a coalizão MUDE, decidiram prorrogar por mais um dia, pelo menos até esta quarta-feira, as negociações que eles mantêm em Santo Domingo em busca de garantias para as eleições antecipadas que devem acontecer antes de 30 de abril na Venezuela. Nessa terça-feira, após 12 horas de discussões, o ministro da Comunicação venezuelano, Jorge Rodrigues, que é o principal negociador do governo, disse que faltavam apenas 2 pontos de 6 incluídos na agenda para que fosse concluído um acordo definitivo sobre a participação da oposição no pleito. O presidente Nicolás Maduro diz que os Estados Unidos têm pressionado a oposição para não assinar o acordo e sabotar as eleições na Venezuela. Mas, na verdade, foi o Supremo Tribunal venezuelano que dificultou e tem dificultado a participação de opositores nessas eleições venezuelanas que devem acontecer, então, até o dia 30 de abril. Um terremoto de 6,1 graus de magnitude sacudiu hoje o nordeste do Afeganistão. O tremor também foi sentido no Paquistão, vizinho, onde o teto de uma casa desabou e matou uma criança, além de ter deixado 9 feridos. Esse é um primeiro balanço das autoridades paquistanesas. Por enquanto, não há informações de vítimas do lado da fronteira do Afeganistão. Aqui na França, mais uma agressão antissemita provoca a reação de autoridades. Na noite de segunda-feira, um menino de 8 anos, que ia sozinho para um curso no subúrbio de Sarcelles, na região parisiense, foi agredido por 2 adolescentes de 15 anos porque ele estava usando uma kippá na cabeça, o símbolo da religião judaica. O Ministério Público abriu um inquérito por ato antissemita contra os adolescentes que bateram no menino. Já o presidente Emmanuel Macron condenou esse incidente, que ele qualificou de ignóbil, e disse que toda a República Francesa foi agredida nesse episódio. Os atos antissemitas estão sempre em crescimento na França, infelizmente. Por sinal, o presidente Macron se posicionou hoje sobre a ofensiva da Turquia contra os curdos no enclave de Afrin. O presidente francês disse que a entrada de tanques turcos nessa área, que fica no noroeste da Síria, é uma invasão. Ele chamou os europeus e a Turquia à mesa de discussões. Os bombardeios em Afrin começaram há 11 dias, sob o pretexto de eliminar terroristas, mas críticos a essa ofensiva militar orquestrada pelo governo do presidente turco Recep Erdogan dizem, na verdade, que as forças turcas estão promovendo uma limpeza étnica nessa região contra os curdos sírios que residem nessa região de Afrin. Uma nova greve paralisa dezenas de fábricas na Alemanha nesta quarta-feira, greve de 24 horas, convocada pelo Sindicato dos Metalúrgicos e Gemetal, que reivindica 8% de aumento de salário para 3 milhões e 900 mil trabalhadores e também a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho de 35 para 28 horas semanais. Esses foram os principais destaques de hoje, direto da Rádio França Internacional em Paris, Adriana Moisés, para o Repórter Nacional.
Obrigada, Adriana. E o financiamento do BNDES para micro e pequenas empresas bateu recorde no ano passado. Lucas, por Deus, Leão tem mais detalhes sobre esta boa notícia. Bom dia, Lucas.
Bom dia, Priscila. Bom dia a todos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, fechou 2017 com um aumento de 9% nos empréstimos para micro, pequenas e médias empresas. O valor de 29,7 bilhões de reais é um recorde nos empréstimos do banco para as empresas de menor porte. O valor representa 42% de tudo o que o banco emprestou no ano passado, que foram 70,8 bilhões de reais. Em nota, o BNDES destacou que o financiamento para o capital de giro explica parte desse aumento. Essa modalidade cresceu 164% em 2017. O chamado capital de giro é o dinheiro necessário para a empresa continuar funcionando e foi muito usado no ano passado para enfrentar a crise econômica. O banco também registrou um aumento de 11% no financiamento para a aquisição de máquinas e equipamentos. As microempresas são aquelas com um faturamento bruto anual de no máximo R$ 360 mil reais. Já as consideradas empresas médias podem faturar em um ano até R$ 300 milhões de reais. Priscila.
Obrigada, Lucas.
Agora 7h37. Está sendo realizada em São Paulo a Campus Party. O maior evento da internet do país começou nesta segunda-feira.
Serão 750 horas de conteúdo distribuídos nos 77 mil quadrados do espaço de exposições. A expectativa dos organizadores é de que 100 mil pessoas passem por aqui nos 5 dias de evento. São esperados ainda 12 mil campuseiros, que são aquelas pessoas que acampam na Campus Party. As novidades são muitas, entre ciborgues, drones e moedas virtuais. E há muito espaço aberto para todo o público conhecer as novas tecnologias e inovações. A principal atração deste ano é a presença de Steve Wozniak, um dos fundadores da Apple. Ele fará a palestra para os campuseiros na sexta-feira, dia 2. A utilização da tecnologia na educação também será um dos destaques, de acordo com Tonico Novaes, diretor-geral da Campus Party Brasil.
E a ideia é que a gente possa dar ali atividades para jovens de 2 a 16 anos. O jovem que ainda não tem idade para estar dentro da arena. A gente vai trabalhar com robótica, com os fazedores, vamos ter muita atividade e a ideia não é só ter atividade para eles, mas também atividade para os educadores, formar e aperfeiçoar os educadores ali nessa, através da robótica.
Lembrando que a Campus Party vai até domingo, dia 4 de fevereiro. O espaço aberto ao público em geral ficará até o dia 3 de fevereiro, das 10 da manhã às 8 da noite, no espaço de exposições do Anhembi, que fica na Zona Norte de São Paulo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
Aeroporto de Curitiba lidera ranking de satisfação de passageiros.
O aeroporto de Curitiba foi o mais bem avaliado pelos usuários entre 20 terminais participantes da pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes. As avaliações levam em conta os quatro últimos meses de 2017. Segundo o levantamento, o Aeroporto Internacional Afonso Pena, na capital paranaense, obteve nota 4,77, numa escala que varia de 1 a 5. Depois de Curitiba, seguem bem avaliados os terminais de Viracopos, em São Paulo, Confins, em Belo Horizonte, e o de Natal. A maioria dos terminais aéreos estão com nota acima da média 4, a meta do governo. No geral, todos avaliados tiveram uma variação positiva de 1,6 no ponto de vista dos clientes que utilizam os espaços. O único com média abaixo da meta foi o Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador, com nota 3,91. Apesar disso, teve melhora de quase 4% em relação ao mesmo período de 2016. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E você fica agora com as notícias da sua região.
Repórter Nacional.
Para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora. Brasil registra 28 mortes por febre amarela em uma semana. E STJ nega pedido para evitar prisão de Lula.
Agora faltam 15 minutos para as 8 horas. A descoberta das cataratas do Iguaçu é o assunto do História Hoje.
No dia 31 de janeiro de 1542, o conquistador espanhol Álvar Núñez Cabeça de Vaca encontrou as cataratas do Iguaçu na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Foi o primeiro europeu a encontrar o conjunto de quedas d'água no rio Iguaçu. A descoberta aconteceu na segunda expedição ao Novo Mundo. A primeira foi em 1527. No local está a pedra fundamental Memorial Cabeça de Vaca, em sua homenagem. Fica perto dos marcos da tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Iguaçu quer dizer água grande, em tupi-guarani, e as cataratas são consideradas patrimônio da humanidade. Álvar Núñez Cabeça de Vaca nasceu no final do século XV em Jerez de la Frontera, na Andaluzia, Espanha. Era o terceiro filho de Francisco de Vera e Teresa Cabeça de Vaca, e descendia de nobres espanhóis. O sobrenome veio de um ancestral do século XIII, o pastor Martin Aliaga. Ele usou o crânio de uma vaca para marcar o caminho que os cristãos deveriam seguir para vencer os mouros na Batalha de Las Navas de Tolosa. Foi uma das principais da reconquista cristã da Espanha. Como prêmio, Aliaga se tornou um nobre. Recebeu do rei Alfonso VIII o título de Cabeça de Vaca e um brasão de armas com crânios de vaca. Neto do conquistador das Ilhas Canárias, Pedro de Vera, Cabeça de Vaca, foi o primeiro governador de Santa Catarina e governador da província do Rio da Prata. Registros históricos também contam que foi soldado, navegador, escravo dos nativos americanos, comerciante, curandeiro, prisioneiro do seu próprio povo e escritor. Ele registrou as viagens que fez em dois livros. O primeiro foi Naufrágios, o segundo, Comentários. Álvar Núñez Cabeça de Vaca morreu em Sevilha, na Espanha. Em Foz do Iguaçu também há uma placa em sua homenagem. Ela diz que o descobridor das cataratas, Dom Álvar Núñez Cabeça de Vaca, estava em busca do Rio de La Plata, em 1541, quando descobriu essa maravilha do mundo. História Hoje. Produção Salete Sobreira. Apresentação José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo.
Esportes.
Apesar do prêmio recorde de 50 milhões para o campeão, a Copa do Brasil começou com dois empates em 0-0. O Vitória da Conquista da Bahia empatou com Boa Esperança de Minas Gerais e já está fora da disputa. Já o Atlético Paranaense garantiu vaga também, empatando em 0-0 com Caxias, do Rio Grande do Sul. Nessas duas primeiras fases, os jogos são eliminatórios e, em caso de empate, fica com a vaga o time que for visitante. A partir da terceira rodada, voltam os jogos de ida e volta. O vencedor da Copa do Brasil está automaticamente classificado para a Libertadores. E falando em Libertadores, hoje o Vasco enfrenta o Concepción no Chile e a Chapecoense pega em Santa Catarina o Nacional do Uruguai. Esta ainda é fase de classificação da pré-Libertadores.
Contagem regressiva. Nacional na Copa, com Eurico Tavares.
Nas 20 Copas realizadas, em apenas uma, ninguém conseguiu fazer um gol na final. Foi em 94, quando Brasil e Itália empataram por 0-0 e o Brasil ganhou nos tiros livres da marca do pênalti. Nas 19 restantes, em 9, quem fez o primeiro gol acabou perdendo o jogo. A começar por 1930, quando a Argentina marcou o primeiro e o Uruguai foi campeão, ganhando por 4-2. Em 34, a Tchecoslováquia fez 1-0 e a Itália virou para 2-1. Em 50, foi a vez do Brasil marcar primeiro e o Uruguai virar para 2-1. Em 54, a maior virada numa final de Copa, com a Hungria fazendo 2-0 e a Alemanha ganhando a Copa ao vencer por 3-2. Em 58, na Suécia, a Suécia fez 1-0, mas o Brasil ganhou a Copa vencendo por 5-2. Em 62, outra vez a Tchecoslováquia fez 1-0 e o Brasil ganhou a Copa por 3-1. Em 66, foi a vez da Alemanha marcar 1-0 e perder o jogo para a Inglaterra por 4-2. E a última vez que o perdedor fez 1-0 e não ganhou a Copa foi em 2006, quando a França fez 1-0 e a Itália empatou e os italianos venceram na cobrança dos tiros livres. Hoje, quarta-feira, 31 de janeiro, faltam 134 dias para a abertura da Copa da Rússia 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ainda dá tempo, o sorteio da Mega Sena de hoje vai pagar um prêmio de 30 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. Só para se ter uma ideia, de acordo com a Caixa Econômica, se o ganhador investir o prêmio da poupança, vai contar com um rendimento de 120 mil reais por mês. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.
O Brasil possui cerca de 12% da disponibilidade de água doce do planeta, mas toda essa água está distribuída de forma desigual. E o que fazer para reverter a situação e evitar o racionamento? Essas e outras questões vão ser discutidas no Fórum Mundial da Água, que será realizado em março na capital federal.
O Brasil enfrenta escassez de recursos hídricos em meio à abundância. Foi o que afirmou o diretor da ANA, Agência Nacional de Águas, Ricardo Andrade, ao reconhecer que o país, embora tenha uma das maiores reservas de água doce do planeta e compartilhe a bacia amazônica com outros 7 países, não está livre do racionamento. Segundo ele, isso ocorre porque a água está distribuída de forma desigual nas bacias hidrográficas brasileiras e, consequentemente, nos estados.
O Brasil tem muita água. Infelizmente, a água que está no Brasil nem sempre está no lugar certo, no momento certo. Então, nós precisamos primeiro mostrar esse desafio de gerir recursos hídricos num país que é dito com abundância e que vive momentos de crise e de escassez ao mesmo tempo.
O último relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, divulgado em dezembro de 2017, indica que cerca de 80% da água superficial do país encontra-se na região hidrográfica amazônica, que possui baixa demanda por uso, enquanto o Nordeste concentra maior população e detém apenas 3,3% de todos os recursos hídricos do país. Quem aponta alternativas para melhorar essa disparidade é o professor do Departamento de Engenharia Civil da UNB, Sérgio Coide, especialista em recursos hídricos.
Como contornar a situação é complexo. Por exemplo, uma das alternativas, pelo menos para contornar na questão de abastecimento humano e auxiliar um pouco na questão agrícola, foi a transposição de São Francisco. Aí pode vir a pergunta, por que não transpor também a água da Bacia Amazônica? É que aí já começa a complicar, porque o transporte de água, ele é muito caro. Então, talvez nós tenhamos que cada vez mais mudar o tipo de utilização da água, ou seja, a agricultura ela tem que ser mais apropriada para a região e evitar culturas de grande consumo de água nas regiões onde nós temos pouca água disponível.
Esses e outros temas serão debatidos durante o Fórum Mundial da Água de 19 a 23 de março na capital federal. A expectativa dos organizadores é a de que, após o evento, as pessoas entendam que o uso consciente e sustentável dos recursos hídricos vai evitar a escassez desse precioso insumo indispensável à vida. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Márcia Vongon.
Agora 7 horas e 54 minutos. Pela primeira vez, uma pesquisa avaliou o grau de transparência e o engajamento das 100 maiores empresas e dos 10 maiores bancos brasileiros no combate à corrupção. E o resultado deixou a desejar.
A pesquisa feita pela ONG Transparência Internacional avaliou se as empresas brasileiras contam com programas anticorrupção e se tem transparência organizacional, ou seja, se mostram com quem elas costumam fazer negócios. Em uma escala de 0 a 10, as empresas brasileiras ficam com a média 5,7. O interessante é que justamente empresas que foram flagradas em esquemas de corrupção, como a Odebrecht, a Petrobras ou o banco BTG Pactual, ou empresas que se envolveram em escândalos, como a mineradora Samarco, responsável pela tragédia de Mariana em 2015, ajudaram a melhorar a média nacional. Para Guilherme Donegar, um dos responsáveis pela pesquisa, isso acontece porque transparência virou caso de vida ou morte para essas empresas.
A explicação para que essas empresas tenham atingido melhores níveis no aspecto de divulgação de informações, ele tem a ver com o fato que muitas delas foram obrigadas pelo governo a implementarem programas de compliance, é uma condição de sobrevivência. Ou elas fazem, ou elas estão fora de mercado.
O setor de veículos e peças é o que tem pior resultado, culpa das montadoras de automóveis. Nenhuma das avaliadas conseguiu alcançar a nota 5. Quem também vai mal na pesquisa são as empresas que têm estrutura societária limitada ou sociedades anônimas de capital fechado. Têm o pior desempenho. Apenas duas empresas tiraram notas máximas nos dois critérios analisados, a Neo Energia e a Cimentos Votorantim. Mas Guilherme lembra que isso não significa que as empresas estejam colocando em prática as políticas contra a corrupção que anunciam. E para que elas saiam do papel, é preciso que a sociedade fique de olho.
Essas empresas precisam, de fato, garantir que seus programas de compliance vão ser efetivos. E isso daí é um trabalho dos parceiros comerciais dessas empresas cobrarem e da sociedade como um todo também cobrar.
Essa é a primeira vez que a Transparência Internacional avalia o engajamento das empresas no combate à corrupção no Brasil. Mas a metodologia já vem sendo aplicada desde 2009 nas maiores multinacionais do mundo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
A venda de ingressos do Sambódromo para estrangeiros em 2018 será menor que nos últimos anos. Passados quase 2 anos da Olimpíada Rio 2016, o país começa a sair do mapa turístico internacional, segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio de Janeiro.
A entidade é responsável pela venda do melhor camarote da Marquês de Sapucaí, o disputado setor 9, perto do recuo da bateria e dos jurados, com vista privilegiada para a pista do desfile.
Por conta da queda da demanda de estrangeiros, 10% dos ingressos das arquibancadas especiais, incluindo o setor 9, ainda não foram vendidos. Ao todo, são 40 mil vagas de arquibancadas, incluindo as populares, cuja venda será aberta amanhã no Sambódromo. As compras por telefone e internet já foram encerradas.
E você conferiu aqui no Repórter Nacional.
Maron diz que governo aceita negociar pontos da reforma da Previdência e confia na aprovação do texto em fevereiro.
Brasil registra 28 mortes por febre amarela em uma semana.
STJ nega pedido para evitar prisão de Lula.
Após onda de violência, Temer autoriza envio de inteligência da Polícia Federal ao Ceará.
Trump fala sobre migração no Congresso em meio a protestos.
Dois times brasileiros começam hoje a Libertadores.
E o Repórter Nacional fica por aqui, contou com os trabalhos técnicos de Egberto Martins.
E é uma produção do Jornalismo da Rádio Nacional. Nossa próxima edição é ao meio-dia.
Muitíssimo obrigado pela audiência, até logo mais.
Bom dia para você.